Eleições 2012. Programa Política 360 graus. Rádio 9 FM 87,5 ZYU 777 Poá, São Paulo. Aos sábados, a partir das 10 da manhã, sabatina com os candidatos ao governo de Poá. Jornalistas Delcimar Ferreira, Leandro de Jesus, radialista Nilson de Albuquerque.
Muito bem, dando continuidade aqui ao programa Política 360 graus, Rádio Comunitária Nova FM, 87,5 MHz e o site também www.novafm875.com. Estamos aqui já com o candidato Milton Bueno, do PSOL. Milton Bueno vai falar também sobre o seu plano de governo, respeitando também o tempo dado a cada candidato de 25 minutos para este programa. Você também pode mandar a sua pergunta. É só entrar na internet via Facebook, no facebook.com/politica360, no Twitter, @9fm875, e também você pode mandar via e-mail. Nós temos o e-mail aqui, que é o novafm875@uol.com.br. Milton Bueno, muito bom dia. Já iniciando aqui as perguntas, a gente analisou o plano de governo do seu partido e a gente percebe uma reflexão importante, que é sempre estar estimulando a discussão e o debate, E lá vocês falam sobre a criação de audiências públicas e assembleias. Acho que seria importante você explicar quais devem ser as diferenças dessas duas atividades e como vocês pretendem fazer isso ao longo do governo.
Bom dia aos ouvintes da... Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária Nova Poá, aos ouvintes especialmente de Poá. Bom dia, Nilson. Bom dia, Delcimar. É uma honra estar aqui hoje, numa rádio comunitária, podendo falar para a população de Poá sobre os nossos principais pontos no programa de governo. Em relação à participação popular, quando fui candidato, fui convidado para ser candidato a prefeito pelo PSOL, eu me dispus a ser, mas desde que nós fizéssemos junto uma discussão séria sobre a radicalização da democracia. E para nós, radicalizar a democracia é construir um governo completamente diferente desses governos que Poá tem tido nos últimos anos, que nós chamamos de políticos tradicionais, que tem uma política verticalizada, de cima para baixo, onde o prefeito manda, todo mundo obedece, onde o prefeito tem a caneta na mão. Nós não queremos isso, nós queremos radicalizar a democracia. O que seria isso, para os ouvintes entenderem melhor? É usar já o que tem na Constituição Federal, que é a participação popular, mas colocá-la de maneira muito evidente, através de assembleias populares. Nós dividiríamos a cidade em 10 regiões, onde a população seria convidada para discutir determinadas pautas e o que fosse deliberado pela população, nós colocaríamos em prática. Isso é construir um plano de governo junto com a população cotidianamente durante os 4 anos de mandato. Então, essa seria uma forma. Uma outra forma que nós entendemos importante, também garantida constitucionalmente, é os conselhos populares. Conselhos populares constituídos majoritariamente por representantes da sociedade civil e com caráter deliberativo. Porque hoje os conselhos populares eles têm um caráter indicativo e os conselhos populares hoje são viciados na medida em que lá fazem parte os cargos comissionados, pessoas de confiança de vereador ou de prefeito. Então nós não queremos isso. Garantir a autonomia dos conselhos é justamente permitir que os conselhos possam ser constituídos majoritariamente pela população e com esse caráter que é o deliberativo.
Correto. Agora, algumas ações de governo requerem uma certa proatividade do executivo, O senhor não teme que alguns projetos se delonguem por ter demasiadas discussões nesses fóruns de debate?
Não, eu não vejo dessa maneira. Primeiro, que Poá já tem um plano diretor. E esse plano diretor, ele tem que ser rediscutido, repensado. Então, nos primeiros meses de mandato, nós teremos que estar cumprindo já e trabalhando com o orçamento já pré-aprovado. Mas, para os próximos 4 anos, aí sim nós intensificaríamos as discussões com a população. O mais importante para nós, nesse processo de participação popular, é garantir o maior número de informações possíveis para a população sobre a administração pública. Porque a população, quando tem todo acesso a informações, ela pode ser co-participante do processo da gestão municipal. Ela pode, inclusive, fiscalizar melhor, acompanhar os processos de licitação, a execução e os pagamentos, medição e pagamento das obras na cidade. Porque hoje, por exemplo, é um absurdo. Nós temos na cidade de Poá várias obras em andamento que já venceram os prazos. Nós não sabemos se essas obras já estão pagas, inclusive, causando transtorno para a população, prejuízo para o município. E são várias obras que já venceram o prazo faz tempo. Então, quer dizer, não adianta montar na cidade um canteiro de obras sem que dê contrapartida, cumprimento dos prazos dos contratos. E para isso a população, ela pode estar diretamente participando, né, e atuando na fiscalização do processo administrativo como um todo.
Correto. Agora, Milton, falando um pouco sobre a questão do transporte, né? No seu plano de governo, você fala sobre integração grátis, passe livre estudantil, redução da tarifa e isenção para idosos. Como que o senhor pretende negociar todos esses projetos com a atual concessionária sem que ela tenha perda de receita?
Primeiro, nós entendemos que o transporte público não deveria ser objeto de lucro, mas infelizmente é, porque ele é privatizado, e nós pretendemos, na medida do possível, fazer um estudo para criar uma empresa municipal de transporte. Sabemos que o prefeito atual assinou um cheque em branco para a empresa, empresa que atua no município, por 15 anos esse contrato. Ou seja, o prefeito não conversou com a população, não discutiu com a população, simplesmente assinou esse contrato, essa permissão para que a empresa fique aqui por mais 15 anos. Nós queremos rediscutir esse contrato na justiça, e vamos sim implantar o passe livre, porque entendemos que quando a população utiliza para estudar, para produzir conhecimento no município, ela não deve gastar dinheiro por isso. Por quê? Porque o ensino tem que ser público e gratuito. A prefeitura tem que garantir isso, o Estado tem que garantir isso. Então, nós vamos garantir o acesso aos estudantes, não só para atividades da escola, mas para pesquisa, para atividades culturais, enfim, qualquer deslocamento que um jovem, um estudante faça na cidade, ele tem que ter o direito de ir sem gastar um centavo, porque ele está investindo no seu próprio conhecimento e, dessa maneira, ajudando a construir uma sociedade melhor.
Correto. Agora, candidato, nós temos aqui a pergunta do internauta Saulo Inácio. Ele quer saber o seguinte: o que, na área da educação, o que fará para melhorar a qualidade de ensino nas escolas públicas? E aí eu já emendo uma pergunta também nessa mesma questão, que é o seguinte: lá no seu plano de governo, o senhor diz na criação de mini ginásios, mas o município agora passa a ter algumas escolas com infraestrutura esportiva, né? Não seria melhor fazer um melhor uso desses equipamentos?
Bom, primeiro é importante que se diga que educação pública de qualidade não se faz construindo prédios bonitos, prédios com piscinas semiolímpicas ou coisa parecida. Não é dessa maneira. Educação pública de qualidade se faz discutindo primeiro com a comunidade sobre um programa de governo para a educação, uma política educacional séria no município, formação de professores, formação continuada de professores, um plano de cargos e salários que, infelizmente, nós não temos ainda no município de Poá. E eu entendo que a educação pública de qualidade, ela se conquista à medida que nós fomos dando autonomia para as escolas, e para dar autonomia para as escolas nós precisamos de diretores concursados ou diretores eleitos pela comunidade. Nós ainda estamos em processo de discussão sobre isso, para que a comunidade possa ter autonomia para discutir junto com a direção, a comunidade escolar como um todo, a qualidade do ensino. Então, só dessa maneira, porque hoje os diretores são comissionados, são cargos de confiança do prefeito e acabam virando cargos eleitorais num processo eleitoral como nós estamos vivendo. E isso prejudica muito a ingerência da política partidária dentro da autonomia da escola pública, e nós somos contrários a isso. Em relação a esses pontos na cidade, como você colocou, que seria espaços de atividades culturais, de atividades lúdicas, de atividades esportivas, seriam mini-ginásios onde a população pudesse, não só a jovem, mas de todas as idades, participar de todas as atividades. Nós vamos sim utilizar os equipamentos que existem já hoje, somos contrários de derrubar prédios públicos para construir prédios públicos em cima. Isso vai contra a política de uma cidade sustentável, porque é um desperdício que hoje, por exemplo, ocorreu no Bortoloso. Aquele prédio poderia ser recuperado e poderia, naquela mesma região, ser construído um mini centro esportivo onde toda a população pudesse ter acesso, e não só aqueles alunos selecionados que vão estudar lá. Ou seja, o prefeito acabou criando diferença entre iguais, porque 1% da população, criança, jovem de idade escolar, vai ter acesso àquele equipamento, e 99% deixa de ter acesso. Isso, eu acredito que fere, inclusive, o princípio da igualdade entre a população poense.
Correto. Ainda na área da educação, candidato, em relação ao seu plano de governo, o senhor diz em redução de 25 alunos por sala. Como pretende fazer essa redistribuição e reduzir a atual demanda existente no município?
É preciso construir mais escolas. É preciso manter as que tem, construir mais escolas e mais salas de aula. E segundo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira, nós temos que sim, para melhorar a qualidade do ensino, ir diminuindo paulatinamente o número de alunos por sala de aula. E em processo de alfabetização, nós entendemos que 25 alunos é um número razoável para que um professor possa desenvolver pedagogicamente melhor as suas atividades. Mas ainda em relação à educação, eu quero dizer que a creche para nós ela tem uma função pedagógica, que através de atividades lúdicas, ela vai preparando a criança para a alfabetização. Então nós somos favoráveis a oferecer vagas em creche para todas as crianças do município. A creche deixa de ser um direito do pai e da mãe e passa a ser um direito da criança dentro dessa visão de creche pedagógica e não creche depósito de criança. E nós somos contrários à municipalização do ensino fundamental a partir da quinta série, porque é responsabilidade do Estado. Nós temos que fazer uma pressão muito forte em relação ao governo do Estado para que ele cumpra e melhore a qualidade do ensino fundamental de quinta ou oitava série e do ensino médio. E aí o município ficaria só com a responsabilidade de creche, com função pedagógica para todas as crianças a partir do zero ano e da alfabetização de crianças do ensino fundamental de primeira a quarta série.
Estamos então aqui com o candidato Milton Bueno, do PSOL. Você pode mandar sua pergunta no Facebook, no endereço facebook.com/politica360, e também no Twitter, @9fm875. Bom, candidato, em relação à questão do Parque das Águas, o senhor também é defensor da criação de um Parque das Águas, assim como outros candidatos já mencionaram. A quem vai se destinar a esse parque? Qual é a viabilidade e por que a criação de um parque no município?
Essa questão do Parque das Águas está relacionada, lógico, à água poá, que é uma água de excelente qualidade, e ela tem uma função terapêutica. Pouco se fala sobre isso. Nós pretendemos discutir primeiro essa vocação da cidade para o turismo. Eu acho que é um amplo debate com a sociedade, porque implica não só do turismo de quem vem de fora para dentro da cidade, mas o turismo interno também, para que a população poense tenha acesso a todos os equipamentos e aparelhos que forem criados para incentivar essa questão do turismo. E nós defendemos o turismo médico-terapêutico. Esse turismo médico-terapêutico seria no sentido de discutir com seriedade, criar equipamentos na cidade, permitir que a iniciativa privada também venha construir prédios, enfim, para poder receber essa população de fora, fazendo um amplo debate, uma publicidade muito grande, um planejamento muito forte, estão desenvolvendo a medicina terapêutica através da água, que tem uma grande aceitação, e nós criaríamos na cidade de Poá, né, condições de geração de emprego e renda, considerando que a população poense poderia ter mais essa opção de trabalho, né, de se profissionalizar na medicina terapêutica através da água.
Ok. Candidato, falando de medicina, vamos então para a área da saúde. No seu plano de governo, o senhor pretende reduzir o tempo para os exames laboratoriais. Como que pretende fazer isso e se isso vai ser feito pelo poder público ou vai ser terceirizado?
A medicina, ela não deve ser objeto de lucro. Então a medicina, ela também tem que ser gratuita dentro da proposta do Sistema Único de Saúde, né, que foi já implantado há algum tempo no Brasil, e acesso à saúde de qualidade gratuita para todo mundo. E o que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos ampliar o horário de atendimento aos postos de saúde, investir na medicina preventiva. O trabalhador, quando chega do seu trabalho, ele tem que ter um posto de saúde aberto para ele poder fazer o seu check-up para evitar doenças. Porque você sabe, quando a pessoa tem dinheiro, é rico, ele vai no médico particular, ele pode faltar ao trabalho dele, arrumar um tempo para poder fazer esse exame preventivo. Já o trabalhador comum, não. Por quê? Porque senão, se ele faltar no emprego para fazer um exame preventivo, ele perde o emprego. Então, investir na medicina preventiva é aumentar o horário de atendimento aos postos de saúde. Aumentando o horário de atendimento aos postos de saúde, consequentemente, você vai diminuir as filas também. E é lógico, tem que contratar médicos, especialistas para atender as diversas especialidades. Eu vou citar aqui algo que eu reputo muito grave. Há duas semanas atrás, o SEAD divulgou o índice de mortalidade infantil na cidade de Poá, ou seja, no Brasil inteiro, mas um destaque é a cidade de Poá. Poá é o maior índice de mortalidade infantil da região do Alto Tietê. Então, uma cidade que se gaba de ter o melhor índice educacional, que é mentira, porque é maquiado, e nós tivéssemos tempo, nós poderíamos discutir melhor isso, a contradição é tão grande porque mostra que teve um aumento de 2010 para 2011 de mais de 55% do índice de mortalidade infantil. E mortalidade infantil está relacionado diretamente ao quê? Ao atendimento pré-natal, né, atendimento à mãe grávida e à criança no primeiro ano de vida, ou seja, médicos pediatras. Então nós achamos um absurdo isso. Isso tem que ser corrigido. Inclusive um outro candidato do PT, o Dr. Alho, era secretário nessa época e é responsável também por esse alto índice de mortalidade infantil, que vai na contramão, inclusive, do mundo hoje, que é vai reduzindo, né, o mundo vai reduzindo o índice de mortalidade infantil, principalmente nos países que hoje são emergentes, como o caso do Brasil, e aqui em Poá, infelizmente, o número de crianças, de óbitos de crianças até um ano de idade tem aumentado. Isso é um absurdo. E só para concluir, nós vamos investir muito forte na marcação de consultas por telefone e via internet também, e um processo de informatização de toda a rede de saúde, para que os médicos tenham em mãos, né, online todos os processos, os prontuários dos pacientes, e possa atender a pessoa em qualquer posto de saúde da cidade. Nós queremos desburocratizar a saúde para oferecer uma saúde de melhor qualidade. Essa é a verdade. Muito obrigado.
Candidato, agora falando um pouco sobre a habitação. Nós não localizamos nada referente a este assunto. O que, que o senhor pretende fazer para estimular a criação de moradias populares? E se existem áreas disponíveis, uma vez que nós temos um território muito pequeno?
Quando nós discutimos, né, no nosso programa de governo a questão de habitação, nós discutimos qualidade de vida para os que já estão morando também. E nós, recentemente, assinamos um protocolo de compromisso, uma carta de compromisso de cidade sustentável, que é um projeto que umas organizações não governamentais trabalham no mundo inteiro. E lá discute a qualidade de vida. E para discutir a qualidade de vida, primeiro, você tem que rever todo o plano diretor da cidade, voltar a discutir essa questão da vocação da cidade, que tipo de desenvolvimento nós queremos para a cidade de Poá. E desenvolvimento não significa construir nos espaços livres. Existem espaços livres que têm que continuar livres. Inclusive, as nascentes, os olhos d'água que ainda existem, têm que continuar existindo, têm que ser preservado para garantir a qualidade de vida do meio ambiente, água potável, né, que ainda existe. Nós temos que estar preocupados com a questão da poluição do solo, equipamentos de, por exemplo, nós temos que pensar em saneamento básico, nós temos que pensar em transporte na cidade, enfim. Então, Poá é uma cidade muito pequena, com pouco espaço para ser construído. Há possibilidade de se pensar um ou outro projeto habitacional? Há sim. Inclusive, existe um projeto habitacional que já está em curso, que é para 250, se eu não me engano, domicílios. Isso terá que ser mantido e terá que continuar. Diferente desse prefeito atual, que criou uma secretaria para não construir nenhuma habitação, só para servir como cabide de emprego, né, esse projeto Minha Casa Minha Vida, iludiu muitas pessoas. Tem mais de 13 mil cadastrados no município de Poá, sendo que o município de Poá não tem condições, né, de atender essa demanda. Diferente dos municípios vizinhos, Itaquá, Ferraz e Suzano, que tem espaço geográfico para poder construir grandes conjuntos habitacionais. E sobre a questão da verticalização da cidade, de começar a construir prédios nas cidades, nós temos que estar preocupados com a qualidade de vida da população que mora aqui em Poá. Então, esse é um amplo debate com a sociedade. E ainda, só para concluir, eu digo que nós temos que fazer uma política muito séria de regularização de todos os loteamentos clandestinos na cidade de Poá. 70% dos loteamentos em Poá são clandestinos, que no passado serviram para dar terrenos para os políticos da cidade que aprovaram esses loteamentos, permitiram esses loteamentos clandestinos junto com os empresários do sistema imobiliário. Então nós queremos regularização para que cada poense possa ter o seu registro de imóveis em cartório e que possa resolver, enfim, poder construir, poder ampliar, poder vender ou poder comprar. Então, para acertar o mercado imobiliário na cidade, precisa acertar também sobre a questão da documentação e, para isso, regularização dos imóveis na cidade. E isso o poder público tem condições de ajudar e muito.
Bom, candidato, agora falando um pouco sobre a questão da infraestrutura, né? Não existe ainda nenhuma menção também em relação à criação de um novo viaduto, né? Alguns candidatos já propuseram isso. O senhor não acha necessário, em função do aumento da frota na cidade e até pela vinda do Rodoanel, que é inevitável?
A cidade tem que ser planejada. O que acontece hoje é uma administração de improviso. O prefeito se tranca lá no gabinete junto com empresários da construção e negocia o orçamento da cidade e vai construindo o que eles acham que dá para construir do jeito que eles querem, só de olho no orçamento para sangrar os cofres públicos. Nós entendemos que precisa sim ter um planejamento urbano muito sério, muito bem pensado. Reestudar todo o sistema viário da cidade, é preciso sim construir acesso de ligação, pode ser por viaduto ou por túnel, também passagem subterrânea da linha ferro ligando as duas pontas da cidade. E ainda não fizeram um estudo de impacto sobre o trânsito com a abertura do Rodoanel. Isso eu reputo muito sério. Nós estamos sabendo que o governador do estado tem um projeto para criar uma via de acesso da região leste com o Rodoanel, e eu acredito que nessa discussão o município pode, junto com o governo estadual, discutir esses viadutos, né, esse acesso entre a parte alta e a parte baixa da cidade, já nesse projeto de construção dessa via de acesso da Zona Leste com o Rodoanel, que é projeto do governo do estado. Então, o governo do estado tem que dar a sua contrapartida, porque o Rodoanel é uma obra do estado que está causando um impacto ambiental, de trânsito e ambiental muito grande na cidade, e obras de compensação desse prejuízo que ele estará nos causando terão que ser feitas. Mas para isso é preciso vontade política, é preciso conhecer o que está acontecendo, é preciso ter coragem para enfrentar o governo do estado e é preciso ter a população do lado do prefeito para que isso ocorra.
Muito bem, programa Política 360 graus, com o jornalista Delcimar Ferreira, candidato ao governo de Poá, Milton Bueno. E a pergunta é a seguinte, eu tenho aqui algumas perguntas aqui que foram feitas
ao candidato anterior e está sendo feito a você também, Milton Bruno. Aqui na Nova Poá tem a Avenida Campo Grande, tem um córrego lá que não tem proteção nenhuma e ali já tem causado vários transtornos à população daqui da região. Eleito, o que você pode fazer para resolver essa questão do córrego da Avenida Campo Grande? Não sei se é do seu conhecimento, mas estão perguntando aqui o que pode ser feito também na questão dos animais da cidade. Tem animais aí que a gente vê aí em condições bem precárias, né, de largado na rua. O que pode ser feito a questão dos animais e a questão da Avenida Campo Grande? Inclusive, os moradores pedem uma solução. Já caiu pessoas lá porque não tem proteção, caiu animal, enfim. O que pode ser feito?
Bom, Nilson, falando mais diretamente aqui à comunidade da Nova Poá. Eu conheço a Nova Poá desde a sua fundação. Nós sabemos que aqui também foi um loteamento muito complicado, com vários crimes ambientais que se cometeu aqui na época de instalar esse loteamento, de construir a Nova Poá. Na época nós já alertávamos para os problemas que iriam ocorrer. Há uma forma de burlar, né, a lei de uso e ocupação do solo, que você não deixa os 35%, quando aprova-se um loteamento, para a área institucional, que é para parques, para praças, enfim. E como se isso não bastasse, ainda a questão ambiental ligada não só ao córrego da Rua Campo Grande, mas ao Rio Guaió também. Em relação ao Rio Guaió, nós pretendemos fazer um trabalho de recuperação de suas margens, né, dentro da política de despoluição do Rio Tietê, que já é um projeto do governo do Estado, e nós pretendemos entrar junto nesse projeto pensando no Rio Guaió. E em relação ao Rio da Campo Grande, é preciso ter proteções laterais. Um morador uma vez me pediu, se você for eleito, você vai fechar, vai tampar, né, cobrir o córrego? Não. Isso vai contra a política ambiental, que todos os rios, todos os córregos têm que permanecer abertos para manutenção, para conservação, enfim. E eu acho que esse córrego, ele pode sim ter seu espaço, né, de vazão melhorado para evitar as enchentes, pode-se ter proteções nas laterais, não só para pedestres, mas para motoristas de carro, moto também, que correm o risco de cair lá dentro. Então, preciso ter guarda-reis, é preciso ter proteção para que pedestres não caiam lá dentro. E é preciso ter uma política de recuperar esse rio enquanto um rio que possa trazer vida para Nova Poá. Vida, que eu digo, é peixe, é não ter mau cheiro, entendeu? Ter vegetação, né, própria do leito de rios, enfim. Eu acho que hoje o que é um problema pode se tornar um cartão postal para Nova Poá, se for cuidado e muito bem cuidado. Porque nós vemos na Europa, principalmente, onde há um leito de rio, por menor que seja, ele é preservado e passa a ser um local de referência para que as pessoas possam fazer lazer, inclusive, né, passear, enfim, sentar do lado dele para poder conversar. E a gente sabe que a água, né, ela faz muito bem para a saúde, não só no sentido de estar bebendo uma água de qualidade, mas de você estar num ambiente com água, esse ambiente já se torna um ambiente melhor, né, em questão da própria umidade, da atmosfera, enfim. Então, é preciso garantir isso. Em relação aos animais, nós precisamos primeiro construir uma clínica para animal na cidade de Poá, um hospital para animal, para que os animais de rua ou os animais das pessoas que não têm dinheiro para levar no veterinário possa ser atendido. Então, da mesma maneira como o ser humano tem que ter uma saúde de qualidade, os animais também têm que ter essa saúde de qualidade. Nós defendemos isso. E defendemos também um projeto na cidade do controle da população de cães e gatos, através de castrações. Então, é preciso trabalhar isso com muita seriedade. Quando eu fui vereador, eu fiz aprovar um projeto desse, mas que infelizmente foi vetado. Na época era o Eduardão, o prefeito da cidade, que não permitiu esse convênio, inclusive com as clínicas veterinárias da cidade, para que a população que não tivesse dinheiro pudesse castrar os cães e gatos, controlando assim a população. Então, é preciso. É uma questão de saúde pública e é uma questão de direitos dos animais, de defender a saúde dos animais.
Muito bem, estamos com o candidato Milton Bueno, do PSOL. Felizmente o nosso tempo é curto mesmo, não tem como, né? A gente até tinha outras perguntas aqui no Facebook para serem feitas, mas respeitando até
todos os outros candidatos que já passaram e os que ainda vão passar, é importante a gente respeitar o tempo. Então, Milton Bueno, queria que o senhor fizesse as considerações finais em um minuto.
Eu agradeço aqui o espaço que a rádio nos deu, ao Nilson, ao Delcimar, à população ouvinte dessa rádio. Convido a todos para acessar, né, o nosso site www.miltonbueno.com.br. Todos os domingos, das 7 às 9 da noite, nós estamos fazendo uma TwitchCam, que é um espaço de uma hora para a gente poder discutir com a população o nosso programa de governo. E eu, além de agradecer esse espaço, eu peço aí para que a população nos veja como uma alternativa de governo para a cidade de Poá, votando 50, votando Milton Bueno, Débora Adão, que é a minha vice-professora, uma mulher guerreira, ligada aos movimentos sociais da cidade, e os nossos candidatos a vereadores, que são pessoas comprometidas com esse plano de governo que eu defendo. Então, voto 50 também para vereadores. Eu agradeço esse espaço e espero, no momento oportuno, estar voltando aqui para outras entrevistas. Muito obrigado a todos.
Muito bem. Então, essa foi a sabatina do Política 360 Graus. E no sábado que vem, a partir das 10 horas, nós teremos aqui o candidato Pedro Campos Fernandes, o Pedro do Jornal, do PMDB. É o último candidato a ser ouvido aqui para falar sobre os seus planos de governo. E durante a semana, nós também vamos disponibilizar a gravação desse programa nos blogs www.agenciaatitude.com.br e também no blog de poá.com.br. Você também pode ouvir as reprises ao longo da semana aqui na Rádio 9 FM, na frequência 87,5. Uma última informação a gente acaba de receber aqui é referente às eleições, né? O Jornal Diário de Suzano, deste sábado, publicou que o candidato a vice-prefeito Roberto Marques, do Democratas, desistiu de concorrer a vice-prefeito na chapa encabeçada por Augusto de Jesus, do PRB. Marques já havia sido indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral por se enquadrar na lei da ficha limpa após condenação no Tribunal de Justiça pela prática de nepotismo. A gente ainda não conseguiu, a nossa produção aqui não conseguiu ouvir o candidato Augusto de Jesus, né, para verificar qual deve ser o procedimento agora, quem deve ser indicado para substituir o agora ex-candidato Roberto Marques, mas ao longo da semana nós traremos novas informações para você, ouvinte e internauta. Então, nós novamente agradecemos a sua participação e continue conosco na programação da 9 FM.
Eleições 2012, programa Política 360 Graus. Rádio 9 FM, 87,5 ZYU 777, Poá, São Paulo. Aos sábados, a partir das 10 da manhã, sabatina com os candidatos ao governo de Poá. Jornalistas Delcimar Ferreira, Leandro de Jesus, radialista Nilson de Albuquerque,